peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Cá estamos com mais 4 canções e mais um sneak peek nas nossas playlists e do que é que nós temos ouvido nos últimos tempos. E vejo que tu andas aí com um artista repetido, não é? Como eu também ando com os meus, não é?
É um cromo repetido, é verdade. Ainda para mais, não só é repetido como estou, enfim, estou um bocadinho, não vou dizer obcecada, mas...
Atenção, a canção não é repetida, porque nós tentamos, não. É a nossa regra de ouro, embora que esteja cada vez mais desafiante, mas nós não repetimos canções.
Pagamos um café a quem descobrir canções repetidas, deve haver, mas não é de facto o caso. O que é repetido aqui é o artista, porque tem sido assim quase uma obsessãozinha, então, ultimamente, e com aquilo que eu descobri... ainda mais difícil é largar o Luca Argel. O Luca Argel, que eu já falei dele, que descobri um bocado pela Garota Não, com quem ele colaborou em algumas canções e que admiro muito a forma como ele escreve, enfim, tudo isso vocês já sabem. E entretanto, o que é que eu percebo? Que o Luca Argel lança um livro sobre um tema... que, sabes, quando alguém escreve um livro sobre uma coisa que tu sentes há muito tempo, e não
tu.
É um livro de autoajuda, ok?
Foste tu que escreveste, de alguma forma.
Poderia ter sido, quer dizer, não poderia ter sido não daquela forma, obviamente, mas ele basicamente escreveu um livro baseado na tese de mestrado, acho eu, que ele fez já, que ele já defendeu há alguns anos, há uns 10 anos ou assim, sobre Vinícius de Moraes e a interpretação do machismo nas letras do Vinícius de Moraes, pronto. E esse era o assunto que me incomodava e que, sei lá, como tanta gente, depois fui percebendo ao ouvi-lo falar sobre o livro e no outro dia também fui à apresentação do livro dele. Muita gente, por exemplo, na apresentação do livro, havia muita gente que nunca se tinha apercebido do teor machista das letras do Vinícius. E eu também demorei muito tempo a perceber. Gosto muito de Vinícius de Moraes, como sabes também, e como toda a gente que ouve este podcast já entendeu. Mas, na verdade, enfim, Vinícius de Moraes também viveu uma época que...
em que isso era aceito e...
Claro, e foi criado de uma forma, e eu nem sabia, o Luca também fala disso.
Era aceito e cultivado.
E cultivado, sim, e muito focada também, a religião também contribuiu muito para isso, e ele foi educado na religião católica, enfim, teve uma educação religiosa e católica que também provavelmente... acabou por influenciá-lo a escrever desta forma, ele que é brilhante, um poeta brilhante e compositor brilhante, não é? Isso ninguém lhe tira e, enfim. Mas o que é que acontece? Eu, sei lá, até... E eu lembro-me bem deste... Há uma canção que eu adoro do Vinícius, uma entre muitas, mas o Samba da Benção é uma canção que eu quase que sabia de cor. E sabes quando, de repente, aqueles versos, tu já não consegues cantar aquilo porque... À medida que tu te vais apercebendo do que as coisas significam e a tua cabeça também abre para algumas coisas, fica um bocado difícil ignorares, não é? Isso acontece com outros artistas e, enfim, nem tudo tem que ser... há coisas que eu gosto que são politicamente incorretas e que não vão... não casam com aquilo que eu, de facto, acredito e que... E pelo qual luto, não é? Ninguém consegue ser isento a esse ponto. Mas, enfim, o Samba da Benção, não é? Que fala sobre um papel da mulher, um papel no qual eu não me revejo e que repudio completamente. E é uma canção que eu adoro e começou-me a incomodar um bocado. Como é que, e não é só essa canção, e depois mesmo todas as canções de amor, e obviamente o Vinícius de Moraes é muito conhecido por ser um melhorengo, um pinga-amor, casou-se 9 vezes, portanto, enfim, todo ali, enfim, casar 9 vezes não é por si só mau, nem machista, nem absolutamente nada, mas ele de facto tem ali... na sua obra, uns traços machistas, no sentido em que ele vê a mulher de uma forma e que hoje não é muito aceitável. E o que o Luca Argel faz é desconstruir a obra de Vinícius de Moraes nessa perspectiva. Não para crucificar o homem, não é? Um artista que ele admira, como muitos de nós, o objetivo não é esse, nunca foi, mas para entendermos melhor e para entender no sentido também de não normalizar nem diabolizar. Ou seja, ele escreveu desta forma, ele tem uma visão sobre as mulheres, que é esta, e tem uma visão sobre o que é o amor, o que são as relações amorosas, que chega a ser tóxica e chega a ser machista, sim, porque a mulher tem sempre um papel submisso. Amar é sofrer e a mulher tem que perdoar, pronto, é toda uma... E o Lucas explica isto muito melhor que eu, portanto não vou entrar aqui em detalhes, mas só para dizer que achei genial alguém ter feito esse trabalho que... E permitiu-me também a mim fazer um bocado... Não é fazer as pazes, porque assim, nunca mais vou, não é o que tu entendes, não vai... Ou seja, eu ter percebido que Vinícius de Moraes era, tinha letras machistas, isso não vai desaparecer, nem me vai fazer gostar mais nem menos da obra dele, mas pelo menos agora eu entendo um pouco melhor, e houve alguém que fez esse trabalho brilhante e foi o Luca. Além disso, além do livro, que eu aconselho vivamente a quem gosta de Vinícius de Moraes e a quem não, e enfim, é mesmo um trabalho muito, muito interessante, independentemente do que se possa pensar ou gostar da obra de Vinícius. O Luca fez também, acompanhou o livro com um EP em que ele grava quatro canções, quatro? Não sei se são quatro, devem ser mais, mas que grava algumas canções do Vinícius, algumas das mais agressivas, digamos assim, pronto. Ou daquelas que ele considerou, ele fala de várias canções no trabalho, é um trabalho académico que no livro teve uma roupagem um bocadinho diferente, e ele escolheu algumas dessas canções que refere no livro para gravar. Uma delas foi o Maria Moita, que era uma canção que eu não conhecia, de Vinícius, uma canção que foi escrita para uma peça de teatro e que até é, por alguns, considerada uma canção feminista, porque aqui o papel da mulher está, o papel da mulher e de objeto de violência e de papel de, como vítima e de, enfim, desigualdade, está muito bem descrito. Aliás, é muito diferente de outras composições do Vinícius, em que a mulher é aquele objeto de desejo e que tem é que sofrer e que só é bom sofrer e que, pronto, esse tipo de coisas. É uma canção que aqui também ganha, no EP do Luca Argel, uma interpretação mais ríspida. Ele também falou um bocadinho disso na apresentação do livro. Ele não mudou, obviamente, as letras das canções, nem lhe passou pela cabeça fazer tal coisa. O que ele quer trazer é uma nova luz sobre aquelas canções, e... para que percebamos que, ok, não é certo, não é, não é aceitável que se enalteçam, sei lá, relações abusivas ou relações tóxicas, como, e não é só na música de Vinícius de Moraes, é em toda a música e em muitos géneros musicais e em muitos artistas. Não se pode normalizar isso, mas... temos que procurar entender e também contextualizar, que é o que ele faz brilhantemente, também no estudo que faz. Então pronto, estou fascinada com o livro, que ainda não acabei de ler. O EP também está muito bom, as interpretações, quem conhece os originais, e algumas canções eu não conhecia, esta Maria Moita eu não conhecia de todo. Acho que com arranjos simples e pequenas entoações, não é? A forma como ele entoa as palavras e enfatiza algumas palavras, tu percebes perfeitamente a intenção do Luca nesta nova interpretação. Então acho um trabalho genial. Eu que já estava fascinada com o Luca Argel, ainda mais fiquei, e isto também me ajudou um bocadinho a fazer espaço aqui com o Vinícius. Se ainda não conhecem este projeto, by the way, ainda não disse o nome do livro, chama-se Meigo Energúmeno, que é só o melhor título de sempre para falar de Vinícius de Moraes. E o EP tem o mesmo nome, portanto procurem-no e ouçam também estas novas interpretações de Vinícius. E garanto que não, pelo menos espero que não fiquem com Vinícius de Moraes estragado. Acho que não é de todo o objetivo do Luca Argel, nem de ninguém com este trabalho. Fica então com a Maria Moita aqui na voz do Luca Argel.
Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar. E é deitada em pé, mulher tem que trabalhar. O rico acorda tarde, já começa a resmungar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babá, lorixá, pra fazer uma oração pra Xangô. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Realmente, nós olhamos para o Vinícius de outra forma, não é? E também é necessário olharmos e percebermos também as nossas falhas como sociedade, até nos artistas que mais respeitamos. Elas estão lá e provavelmente estarão também aqui no tempo presente em nós e que serão analisadas depois, daqui a uns anos, esperemos nós, se ainda cá estivermos.
Sim, opa, e no fundo o que importa é isso mesmo, é sentido crítico, é só
sim,
isso.
Sim, sempre, sempre. E olha, por falar em sentido crítico, eu trago aqui o disco novo do Destroyer, o Dance Boogie, que realmente é desconcertante, eu diria que é a palavra, mas eu acho que é a palavra para Destroyer, não é? Se pensarmos bem, sempre foi um bocadinho isso, não é? Nunca fugiu muito disso, mas de facto este álbum está qualquer coisa de desconcertante a vários níveis e isso só poderá ser fruto dos tempos atuais e claro, a postura dele perante os tempos atuais sempre foi um bocadinho essa de observar e de retirar dali, seja de que maneira for, e se for de uma forma absurda, seja, se for de uma forma minimalista, seja também, mas retirar dali o que ele considera ser o tal sumo. E é esse sumo que a gente vai bebendo, né, ao longo destes anos e nos seus álbuns. De facto, não é novo, não é novo esta pronto, capacidade. Temos de admitir que ela sempre esteve lá. O Dan Bejar, ou não sei dizer o nome dele, desculpem, mas eu acho que é assim que se diz. De facto, sempre esteve muito presente nessa dinâmica. Mas este disco, não sei se já ouviste.
Ainda não, estou.
É assim. É qualquer coisa de incrível. É como se fosse uma cena meio apocalíptica, não é? Há muito essa sensação. Mas ao mesmo tempo absurda e ao mesmo tempo, não sei, tens de estar ali numa vibe muito particular, num mood muito particular para ouvir Destroyer no geral, mas especialmente para este disco, que eu acho que é incrível e ainda bem que temos este disco e que o temos de volta, não é? Primeiro, vamos começar por aí. Mas ainda bem que temos um disco assim para traduzir um bocadinho muitas das coisas muito complexas que temos vindo a sentir. Eu acho que é um bocadinho o que nós temos vindo a falar nos últimos episódios. Seja de que maneira for, nós temos de falar das coisas e temos de um bocado de trazer cá para fora o que nós estamos a sentir. E ainda bem que temos os artistas que vão fazendo isso e que vão tentando à sua maneira, seja ela desajeitada, entre aspas, ou que seja esteticamente menos dentro do que é considerado bom nos tempos atuais, não interessa, interessa trazer cá para fora o que é preciso. E este Dance Boogie, eu acho que de facto está aqui a fazer o check em todas as caixinhas. Eu podia trazer qualquer uma das canções, na verdade eu trago aqui o Ignoramus of Love. Liricamente acho que é uma canção brutal. Acho que em todos os versos tu vês bem qual é que é o soco que ele está a querer dar e tens um bocadinho de fugir, porque às vezes nós também sentimos esses socos, não é? Sendo esta uma visão do mundo e de si próprio muito, muito crua. É realmente um bom exemplo disso, mas há aqui várias, inclusivamente eu acho que o primeiro avanço dele, deste disco também, enfim, todas as canções, não vale a pena estar aqui a explorar detalhadamente, são incríveis. É de facto um dos artistas mais interessantes da atualidade. Portanto foi muito bom perceber que agora em março, foi quando saiu o disco, perceber que está de volta e que temos aqui mais um produto desta grande qualidade que ele tem. Portanto vou-vos deixar com o Ignoramus of Love e já voltamos.
Well, so be it. You choose the path of a psychopath. Well, I wasn't born to love at all costs. In fact, I could only love a cause that's been already lost. And I wasn't put on this earth to argue with you. Didn't want to look up, but I did. The sky hid. Who knows what's out there, really? X marks the spot. The whole thing's an X. The sun mostly rises, a great golden spike through the heart of the world. Bluebirds in flight twirl towards the words I think of you in a little out of the way cafe. Coming undone, you get what you get, and you don't get inside your leather jacket and walk away in the direction of the horizon. It's funny you should mention that. There's nothing in there, everything's been burned. I remix horses. I close the book on the book, 1,000 pages in. What's in the name? Nothing. Didn't want to look up, but I did. The sky hid. Who knows what's out there, really? X marks the spot, the whole thing's an X. Was, nor's the ignoramus of love. The old grey mare isn't what she once was, nor's the ignoramus of love. The ignoramus of love.
Now
gosto muito do Destroyer, ainda não fui ouvir o disco, mas agora com esse teu enquadramento ainda fiquei com mais vontade. Realmente é um projeto, uma banda que gosto bastante e que é única à sua maneira, não é? No panorama musical. E tu falaste aí de uma coisa, e obviamente nós temos, e nos últimos episódios então temos falado muito, e volta e meia surgem canções, como não, não é? Que refletem sobre o mundo, sobre este absurdo todo, não é? Tu falavas disso, eu acho que há aqui já começo a notar aqui duas tendências, ou pelo menos da música que eu tenho estado a ouvir, que é este tipo de canções em que apocalípticas, não é? Tipo, o mundo está do avesso, é o fim do mundo, vamos comer um último gelado antes disto tudo ir, enfim, para onde for, porque as coisas estão realmente a ir por caminhos muito estranhos e depois...
The X marks the spot.
Yep. E depois tens aqui toda uma série de projetos e de artistas que refletem sobre o presente, mas de uma outra forma, não apocalíptica, mais esperançosa, no sentido de temos que voltar aos básicos, não é? Back to basics, temos que mudar a forma como percepcionamos o tempo, como estamos, não é? Na vida e no mundo. E tenho visto muito dos dois, e acho que também estou a ser estão a atrair umas duas vertentes, e hoje trago mais uma dessas visões mais esperançosas, digamos assim, de ver a atualidade e de ver que ainda é possível fazer algumas coisas e mudar algumas coisas. Eu trago uma canção do Jasmin, o Jasmin que é um músico português, e que eu descobri e falei dele numa colaboração com a Bia Maria há uns tempos, já há uns tempos valentes, mas ainda não tinha ouvido praticamente nada dele só, não é? E agora reparei que ele tem um disco novo que se chama Dias em Branco, e que tem toda esta filosofia de que deveríamos fazer mais o que quisermos dos nossos dias. Dias em branco não é aquela ideia de não nos lembrarmos dos dias, é precisamente o oposto, não é? É de estar tudo em branco, como um livro para colorir, basicamente, e de pintarmos o livro como nós quisermos, e de estarmos realmente presentes, atentos, de vivermos realmente os dias de forma mais presente e mais... de termos tempo para contemplar, para refletir, para estar connosco, com os outros, enfim. Acho que também, lá está, é outro caminho que podemos e devemos seguir, se não em simultâneo. Para mim, pelo menos, tem sido esse o caminho, o único caminho possível, é não ignorar o apocalipse, mas também não nos deixarmos ir pelo apocalipse abaixo, se isto faz algum sentido. E agarrarmos também aqui a estas visões mais positivas. Há quem diga ingénuas, não é? Mas eu prefiro vê-las como mais esperançosas, mais... porque nós de facto também temos que assumir as nossas responsabilidades, e a responsabilidade é mudar também, se não gostamos de como as coisas estão, dentro daquilo que cada um tem poder de fazer, não é? E ainda temos muito onde a nossa intervenção pode realmente ser eficaz. Então, também gosto muito destas visões. Decidi trazer a canção, uma das minhas canções preferidas do disco, que se chama Aprender a Ver. E é realmente sobre isto, sobre aprender a ver, a contemplar. Como ele diz na canção, só se vê uma vez pela primeira vez. Portanto, essa ideia de encanto de veres pela primeira vez, que perdemos um bocado e que... no corre-corre dos dias, não é? Acaba por ficar um bocadinho esquecido. É refrescante também vermos essa perspectiva de alguém que está a começar, mas que também já tem algum trabalho feito, e quer ficar atenta também ao Jasmin e tudo o que ele vem também. Comecei agora a ouvir o disco, tenho muita coisa ainda para descobrir. Ficamos então assim com Aprender a Ver, Jasmin.
Thank you.
ao primeiro olhar, tudo é. Mas rapidamente passa a ser memória. É fácil esquecer esse primeiro brilho, mesmo estando atento ou distraído. Só se vê uma vez.
Sempre bom ouvir Jasmine e concordo contigo em tudo o que disseste, sabe bem ouvir e ver também aqui algumas perspectivas ligeiramente diferentes. Olha, eu trago aqui para terminar o episódio, trago um disco muito fresco, ele saiu há pouquíssimo tempo e é o novo disco dos Beirut. Beirut também, como sabes, que já não traziam assim nada há algum tempo. E de repente surgi aqui com um disco, adorei o nome, by the way, que é A Study of Losses. Achei assim um bocado, ok, A Study of Losses, não estaria a conseguir ligar aos Beirut. E de facto este é um trabalho encomendado. Este álbum foi encomendado por uma companhia circense sueca, que tem ali alguns acrobatas, portanto não é um circo normal, eu diria que é um circo assim mais, não sei, performativo, moderno, desculpem se estou a dizer coisas um bocado absurdas, mas não é aquele circo tradicional, pronto, no fundo é isso,
infância,
não é? É isso que eu quero dizer, pronto. E eles estavam à procura, provavelmente, então, aqui de uma banda sonora para as performances deles. E falaram então com o Zac Condon e ele disse, ok, muito bem, vamos a isso. E escreveu aqui uma data de canções, eu diria quase effortlessly, porque são incríveis. Todas as canções, o disco inteiro vale muito a pena ouvir, de uma ponta à outra. Ou seja, não vejo este disco como a canção que eu trago hoje, lá está, não a vejo de forma isolada. Vejo-a como parte aqui, como uma das peças deste trabalho. E achei muito interessante ele ter aceito este desafio e ter-se lançado, e acho que o produto é fenomenal. Ainda não explorei muito este circo, ando ainda aqui um bocadinho a tentar perceber, provavelmente não é algo que a gente possa ver cá em Portugal, mas tentar perceber se existem vídeos ou se existe alguma coisa, porque gostava muito de perceber como é que isto se manifesta, não é, neste performance. Mas gostei bastante, e acho que A Study of Loss, se não me engano, eu acho que é um livro de, não sei de qual será o autor, mas eu acho que este circo está de facto a basear-se também um pouco nisso, nesse livro, é uma espécie de interpretação, pode-se dizer assim, desse autor. Eu acho que é um autor alemão, se não estou em erro. Ou alemã, e peço desculpa porque às vezes aqui pode-me estar aqui a falhar alguma coisa, quem tem a autoria deste A Study of Losses, mas de facto é uma interpretação, ou seja, eu acho que este trabalho original é muito baseado aqui no realismo mágico e muito à volta da descrição do que é a vida, do que é a história, portanto tudo o que tem a ver com desaparecimento, com perda. E eles fazem aqui uma interpretação muito interessante, aqui muito à volta de determinados objetos, e a performance anda muito aí à volta. Não sei explicar melhor que isto.
Bem interessante.
E como é que o disco se relaciona. Portanto, eu quis trazer-vos comigo nesta viagem para tentar explorar e perceber como é que isto surge, como é que isto se liga, etc. Eu escolhi aqui a Garbo's Face, que é uma das canções que mais me chamou a atenção, precisamente porque é muito Beirute, lá está. E de facto, numa das críticas que eu li deste disco, eles falam um bocadinho nessa tal, como é que é dizer, não é bem a voz dele, não é? Se pensarmos na voz do Zac, é muito deep, é uma voz muito peculiar, não é? Tu sabes perfeitamente que é ele que está a cantar, seja o que ele cante, não é? E isso às vezes pode ser um bocadinho difícil para quem às vezes quer simplesmente variar, quer libertar-se dos labels que lhe estão a colocar, não é? E de facto o que eu estou a dizer neste momento, isto é muito Beirute, pode não ser exatamente justo, tendo em conta que ele está aqui a tentar refrescar um pouco. É precisamente isso. No entanto, a meu ver, na minha perspectiva, isto é um elogio, porque eu gosto muito dos Beirute e gosto muito dos trabalhos antigos, por mais que tenham sido reduzidos de alguma forma. Na minha cabeça não estão nada reduzidos, são trabalhos incríveis, e gostei do facto dessa essência ainda estar lá, mesmo tendo ele feito aqui um trabalho por encomenda e um trabalho, uma forma de escrita, não é? Para um circo, para uma coisa tão diferente, tão refrescante, acho fenomenal ainda que podermos ouvir os Beirute aqui no meio disto tudo. E para mim é uma coisa positiva. Portanto, eu vou-vos deixar com esta canção especial, A Garbo's Face, e vou-vos convidar então a explorar este disco e este novo conceito, e este circo também, sueco, quem sabe, se não vamos encontrar aqui qualquer coisa também surpreendente. E estamos de volta na próxima semana. Fiquem por aí e não se esqueçam também que todas as terças-feiras temos um episódio a passar na ES Rádio.